No episódio de hoje, tem a MakerDAO financiando envios via Control Flight, utilizando rastreabilidade da plataforma Mastercard, Nubank XP entrando de vez em cripto, o relatório sobre a Web3 da ElevenFS e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
A MakerDAO, que é um protocolo de DeFi dos mais antigos e uma das DAOs mais antigas também em funcionamento, emite também a stablecoin DAI, que é uma stablecoin do dólar, over-collateralized, né? Mais sobrecolateralizada e também algorítmica, anunciou essa semana um projeto bastante interessante que a gente considera aqui como um exemplo de DeFi Mullet. Né? O Mullet é aquele corte de cabelo que você tem curto na frente e comprido atrás e que o pessoal da Bankless, o David e o Ryan cunharam esse termo, né, para representar que é uma fintech na frente e atrás é DeFi. Então é o DeFi Mullet. E nesse exemplo de operação bastante interessante, a MakerDAO financiou um processo de trade finance onde a Fresh Supply, que é um parceiro, né, de envio de cadeia de suprimentos, né, fez usando a plataforma de Provenance, né, rastreabilidade e proveniência da Mastercard, que rastreia envios de containers e mercadorias no mundo inteiro, fez um envio de um carregamento e financiou esse carregamento, né, essa transação através do vault, né, do cofre da MakerDAO. Então fez uma captação, uma operação de trade finance utilizando essa estrutura da Mastercard para a parte de rastreabilidade e do MakerDAO para a parte de financiamento, de trade financing dessa operação, né? Fazendo aí então uso de duas tecnologias blockchain, uma o Ethereum, olhando, né, dentro do ambiente da MakerDAO, e o Mastercard Provenance, que tem uma blockchain proprietária que faz rastreabilidade de envios. Nesse caso, foi envio de carne australiana saindo de Brisbane e indo até Hong Kong, fazendo todo esse essa mobilização. Então, do lado da Mastercard foi feito o rastreio dessa carga e do lado financeiro, né, entre a Consol Fright, usando o Centrifuge Protocol com o funding da MakerDAO, né, e o vendedor utilizou aí a Fresh Supply Co. Para fazer o envio da documentação, e isso foi resolvido através dessa blockchain, indicando todas as condições conforme elas foram acontecendo para ir pagando, né, o vendedor através do financiamento, utilizando DAI nessa Centrifuge Protocol. Então, uma operação bastante interessante que pode sim indicar uma maneira mais barata, mais automatizada, para que essas operações de trade finance consigam, né, ter também melhores margens e serem melhor rastreadas através do mundo conforme esses envios forem acontecendo. Fica aqui os meus parabéns para o pessoal da Fresh Supply, que fez essa operação, né, que teve assim o ímpeto de inovar e junto com o pessoal da MakerDAO, da Mastercard e da Consol Fright, porque realmente isso, essa fusão entre o mundo das finanças descentralizadas e o mundo das finanças tradicionais tem muito a ganhar em termos de eficiência e também em termos de transparência. Muito legal esse exemplo e a gente vai acompanhar mais desses. Numa semana também muito controversa e muito agitada aí nos mercados de cripto, né? Coisa que a gente comenta pouco aqui, porque o papel do Block Drops ele é muito mais educacional do que especulativo. A gente teve dois anúncios que talvez tenham passado despercebido para os nativos em cripto, mas que a imprensa deu bastante atenção, inclusive a imprensa internacional, que foi o anúncio da Nubank e da XP, que estão lançando as suas plataformas de negociação de cripto. E, interessantemente, a Nubank está utilizando a infraestrutura da Paxos, que também é parceira da Meta, né, em relação à parte de stablecoins. A Paxos também emite a USP, que é uma stablecoin centralizada, totalmente colateralizada. E, nesse caso, o Nubank está utilizando a plataforma para negociação. Até onde eu pude apurar, ainda não vai ser possível fazer saque dessas plataformas. Saque no sentido de você comprar Bitcoin e Ether na plataforma do Nubank e depois migrar essas criptomoedas para uma carteira não custodiada como uma MetaMask ou uma Rainbow, né? Ainda não vai ser possível, mas segundo o Twitter, né, a conta do Twitter do Nubank, eles vão olhar isso em breve. A XP, que já teve negociação de Bitcoin no passado, teve essa facilidade para os seus clientes e investidores, anunciou que deve voltar aí no próximo mês com a Xchange, que é a plataforma voltada para o segmento de criptomoedas, né? E vai também oferecer aí Bitcoin e Ether. E, interessantemente, né, na mesma semana em que o Nubank anunciou o seu lado, né, dessas transações. A gente já trouxe aqui o André Portilho, do BTG, que anunciou a Mint, que é a plataforma de negociação de criptomoedas do BTG Pactual, que também deve ser lançada em breve, né? E tem aí, então, a exposição dos clientes tradicionais a essa nova forma de operação de investimento. Eu acho que isso demonstra que a questão da regulação no Brasil sim favoreceu a adoção de cripto pelos grandes players tradicionais, né? Nós temos aí XP, que é do Itaú, do Nubank, que tem investimento da Berkshire Hathaway, do próprio Warren Buffett, que já fez críticas ao Bitcoin, mas o banco em si está avançando com essa estratégia. E o BTG Pactual, que a gente já sabe, tem bastante research em cima disso, tem alguns fundos de cripto e agora vai com a Mint vai poder oferecer exposição direta aos ativos para os seus clientes. Isso, de certa maneira, coloca uma pressão, né, nos criptonativos, como o mercado Bitcoin, como Foxbit e as tradicionais que estão entrando no Brasil aí, né, Binance, Coinbase, Bitso e afins. Mas tudo isso para o consumidor final é muito interessante porque são opções de players tradicionais e players criptonativos, todos agora olhando um ambiente muito mais regulado. Então, para o consumidor final, isso tudo deve somar bastante. Para os empreendedores de inovação, talvez seja cada vez mais complicado se destacar nesse mercado, mas, como a gente costuma dizer, está cedo e quem começar a operar, né, quem começar a desenvolver e empreender nessa praia tem muito a ganhar no longo prazo. Quem acompanha o Block Drops há mais tempo sabe que a gente começou a fazer o podcast basicamente pensando em se educar, né? Eu me educar e conforme eu vou aprendendo, eu vou compartilhando com vocês através dessa mídia. E desde janeiro, como algumas pessoas já sabem, eu também sou head de cripto na consultoria inglesa ElevenFS. E, para minha alegria, a gente essa semana lançou o resultado de um trabalho aí de 3, 4 meses, um explainer, é um relatório sobre o Web3, onde a gente aborda vários elementos da Web3, desde de onde veio, né, qual foi o motivo do nascimento das cripto, do movimento das criptomoedas. Como que as cripto estão evoluindo para o que a gente chama de Web3 e quais são os fundamentos, as primitivas para para essa nova internet, né? Essa transformação tão seminal em como a gente encara vários elementos da internet. Então a gente cobre as tecnologias, a gente dá destaque para as mais básicas, porque a gente acha que um explainer desse precisa servir para todo mundo, né? Para todo mundo poder aproveitar. Se você é um criptonativo, você vai encontrar coisas ali que você já conhece, mas você talvez encontre coisas que você talvez ainda não saiba. E se você é um incumbente, como bancos e fintechs, vai também encontrar muita coisa interessante que fala a sua língua. A gente tentou fazer isso da maneira mais palatável possível e cobrir todas essas frentes. Na área da tecnologia, a gente olha para wallets, para tokens, para smart contracts e para blockchains. E do lado conceitual, a gente olha para propriedade, programabilidade, composabilidade e descentralização, com exemplos para todas essas possibilidades, né? Todas essas primitivas, e tem um capítulo interessante sobre casos de uso. Vocês sabem que eu sou fanático por casos de uso, então a gente também trouxe para o trabalho com a ElevenFS alguns casos interessantes, e a gente vai ter mais coisa, né, a reboque desse relatório. Então peço que vocês fiquem aí antenados, porque vai ter muita coisa interessante também educacional para a gente compartilhar com vocês mais para frente. Então o link para baixar o relatório está aí na descrição do episódio, e eu espero que vocês aproveitem e gostem, porque o trabalho nosso também foi bastante intenso, e o nosso time de design realmente fez um trabalho brilhante aí. Está muito bom para a mente e para os olhos de quem quiser baixar e ver, compartilhar e comentar com a gente aí nas redes sociais. Fico muito feliz se vocês puderem também comentar comigo, né, sobre o que vocês estão achando desse material, porque foi um trabalho bastante intenso e a gente botou bastante das nossas cabeças e corações para levar isso para vocês. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O desastre da stablecoin UST do ecossistema Terra arrasou os mercados essa semana, enquanto a Madonna e o Beeple anunciaram um projeto novo em NFT. A Near Foundation anunciou um hub no Quênia para o desenvolvimento utilizando essa blockchain de Layer 1. O fundo A16Z anunciou investimento seed na Co-Create, que é uma plataforma aberta de desenvolvimento de NFTs. A Pixelink foi figurada de maneira proeminente em uma matéria exclusiva da revista Forbes. A EY lançou o seu Reconciler para empresas e indivíduos utilizarem, reconciliando ERPs, as transações em blockchain. A Nigéria começou a enfatizar o desenvolvimento de CBDCs em detrimento de regulações e suporte às cripto. A FASB, que é uma entidade importantíssima para a contabilidade no mundo inteiro, anunciou que vai revisar os seus padrões de contabilidade para ativos digitais retidos em balanço. O torneio de tênis Roland Garros anunciou o lançamento de uma coleção de NFT com utilidade. A companhia de aviação Emirates agora vai abraçar moedas digitais e o metaverso na tentativa de atrair novos clientes. A Bolsa de Barbados anunciou uma parceria com a Blockstation para fazer a tokenização de títulos, né, e ações. A FTX, exchange do Sam Bankman-Fried, anunciou a compra de 7,6% do app Robinhood, que é o app de transações de criptomoedas e ações. A Chainalysis levantou capital essa semana numa avaliação de 8,6 bilhões de dólares, mostrando que on-chain forensics realmente é algo importante para o desenvolvimento da nova indústria. A BLP, o fundo BLP, anunciou que está disponível agora para clientes Itaú. Então, para clientes Itaú que quiserem ter exposição a cripto, podem fazê-lo através dos fundos da BLP. E os nossos parceiros de Collab agora são membros da BRI, o Blockchain Research Institute, da família Tapscott, do Dan e do Alex Tapscott, que aqui no Brasil é representado pelo Carl Morin. Parabéns para Sandro e para o Carl por essa parceria. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. E os salves de hoje, para quem mandou, os links que você encontra na descrição do episódio vão para Ana Paula Picasso, Ender Fow, John Hamilton, Camila Russo, Chris Dixon, Paul Brody, Bruno Diniz, Anthony Pompliano, Jason Janowitz, Thiago Amaral, Cláudia Mancini, Anne Connolly, Simon Taylor, Maria Domingues, Carla Morim, Sandra Heck e Alexandre Vazarelli. Fique de olho nas novidades em blockchainrio.com.br, o maior evento sobre blockchain na América Latina, que vai acontecer de setembro 1º a 4. E não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go!